Pois bem, vamos dar início à 66ª reunião da ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto. Vou pedir à vereadora Solange, secretária, que faça a chamada inicial.
Boa tarde a todos presentes. Boa tarde aos ouvintes e aos colegas vereadores. Alisson Gugu. Chiquinho de Assis.
Presente.
Dudu Gonzaga. Dentinho da Rádio.
Presente. Zé Boa Dubinho. Tarde a todos.
Zé Maria Germano. Léo Feijoada. Luiz Gonzaga. Regina Braga. Paquinha.
Presente.
Maurílio Zacarias. Nicodemos.
Presente.
Solange Estevam. Presente. Tiago Mapa. Vandré Albuquerque.
Presente. Peço à vereadora que faça a leitura do expediente até que venha dar coro para abrir a reunião. Oi.
Justificativa de ausência. Justificativa de ausência do vereador Maurílio Zacarias nas reuniões ordinárias realizadas nos dias 27 e 29 de setembro.
Presidente, caminhar setor de finanças.
Justificativa de ausência do vereador Léo Feijoada nas reuniões ordinárias realizadas nos dias 28 de setembro, 4 e 13 de outubro.
Presidente, caminhar também ao setor de finanças.
Convite da presidência do Clube dos Lacaios para encerramento da exposição Zé Pereira e abertura do ano solene de comemoração dos 150 anos do bloco, a realizar-se no dia 27 de outubro, na FIENG, Praça Tiradentes, às 18h30.
Ciente, cópia para os vereadores interessados, principalmente com o Chiquinho, Cultura, Paquinha.
Ofício de número 17.647, de 2016, da senhora Maria Valéria Menezes de Oliveira, diretora em exercício da Secretaria da Segunda Câmara, Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, solicitando informações se os trabalhos da CPI instaurada pela portaria 4615 foram concluídos e, em caso afirmativo, encaminhar cópia da data respectiva ao tribunal.
Senhor presidente.
A palavra, vereador Chiquinho de Assis.
Eu solicito uma cópia desse. É uma representação, senhor presidente? Requerimento?
Isso.
Solicito uma cópia. Ofício,
cópia,
né?
Vereador.
Ofício do Tribunal de Contas.
Para todos os vereadores, então, interessados, porque é muito interessante isso, né? Diretor de Exercício, secretária de Segunda...
Inclusive, nós pedimos para encaminhar ao Tribunal de Contas o relatório final dessa CPI.
Gostaria de saber jurídica, meu. Vai encaminhar ainda? A ata para encaminhar? Então, eu peço que... Já foi pedido? É, né? Já vai encaminhar? Tá ok, vai ser encaminhado. Ciente, peço que... Tomem providências e encaminhem o mais rápido possível.
Edital de convocação da presidência do sindicato Maria Aparecida Peixoto, informando que estão convocadas as eleições para preenchimento dos cargos de diretora executiva e do conselho fiscal no dia 6 de dezembro, terça-feira, de 7 às 17 horas. E no dia 3 de novembro, quinta-feira, às 17 horas, realizará-se uma audiência geral ordinária para a escolha dos membros da comissão eleitoral que conduzirá o pleito.
Ciente, cópia para os vereadores.
Justificativa de ausência. Justificativa de ausência do vereador Chiquinho de Assis na 62ª, é isso?
Isso.
Reunião ordinária realizada no dia 6 de outubro.
Ciente, encaminhado ao Departamento de Finanças, ressaltando que a presença do vereador. Vereador Mauro Zacarias e a vereadora Regina Braga chegando no plenário. Boa tarde para vocês.
Aqui. Ofício de número 10 de 2016 do senhor Renato José Ferreira, presidente da loja maçônica Padre Rolim, solicitando inclusão do projeto de lei de número 7 de 2015 na pauta da reunião do dia 25 de outubro em última discussão e redação final. Solicitação.
Ciente, encaminhar ao presidente, se ele chegar, o que ele vai fazer?
Justificativa de ausência do vereador Vander Albuquerque na 63ª reunião ordinária realizada no dia 13 de outubro.
Encaminhe ao Departamento de Finanças, por favor.
Ofício subscrito pelos trabalhadores do Centro de Atenção Psicossocial da Infância e Juventude de Ouro Preto, registrando a indignação quanto à exoneração da senhora Sumara da gerente Cristine Viana Algarves Margalhães.
Ciente, com a palavra vereador Chiquinho de Assis.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, cidadãos aqui presentes, radiovintes, internautas, telespectadores, gostaria, senhor presidente, de fazer coro, embora não tenha lido ainda, mas tomei conhecimento dessa exoneração e mesmo fora do país, estava o tempo inteiro consultando o Diário Oficial do nosso município, vendo como andavam as coisas aqui. E percebi com muita tristeza que no fim desse governo, o que a gente percebe é uma manobra da velha política, uma manobra de ajeitar os apoiadores, para falar no português claro, os puxa-sacos, as dívidas eleitorais, todos os cargos de confiança. E com isso, há uma série de exonerações acontecendo, exonerações que ferem aí programas efetivos do nosso município, como a saúde mental. Eu acho que a Cristine, ela é uma dessas profissionais que foi reconhecida por todas as gestões, porque não estava ali para fazer um papel político partidário. A vereadora Regina bem sabe porque trabalhou com ela. Estava ali para fazer um papel de política pública. E a prova da sua competência é essa manifestação dos servidores lamentando a saída dela, tanto lutou para efetivar conquistas desse programa. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta aos vereadores da base do atual governo. Quem é que está substituindo a servidora Cristine? Há conhecimento por parte dos vereadores da base? Porque o que eu vi esses dias acontecendo aí de mandar uma pessoa para uma secretaria, criação de assessoria especial, cargo para outra, FG para não sei quem, né? Um ajeito na máquina pública de fim de ano, que eu não posso acreditar que essa exoneração especificamente da Cristine venha a ser para otimizar a máquina. Não, porque nomeou uma pessoa técnica, aliás, exonerou uma pessoa técnica, e vem nomeando uma série de apoiadores, fulano, ciclano, beltrano, ex-candidatos, derrotados, né? Então, é um ajeito com o dinheiro do povo, mas que não traz nenhum benefício à população. Só traz benefício essas pessoas que agora estão sendo nomeadas. Um absurdo. Tem gente para falar assim, ah, isso é normal, isso é corriqueiro. Uma velha política. A gente está aqui para tentar mudar os quadros, tentar mudar a história. Infelizmente, a gente é amarrado nessa hora. Senhor presidente, é só para lamentar e concordar com essa manifestação dos servidores pelo afastamento da senhora Cristina.
Eu quero resumir só uma palavra. Lamentável, como diz o meu professor Carlos Alberto. Lamentável.
Senhor presidente, senhor presidente.
Eu vou pedir que faça a chamada de novo.
Ô, senhor presidente.
Palavra, vereador. Só fazer a chamada e a senhora fala. Só um minuto, tá bom? Ok?
Alisson Gugu.
Presente.
Abrir essa reunião.
Chiquinho de Assis.
Presente.
Dudu Gonzaga. Dentinho da Rádio.
Presente.
Zé do Binga. Zé Maria Germano.
Presente.
Léo Feijoada. Luiz Gonzaga.
Presente.
Regina Braga.
Presente.
Paquinha.
Presente.
Maurílio Zacarias. Nicodemos.
Presente.
Solange Estevão. Presente. Tiago Mapa. Wander Albuquerque.
Presente.
Havendo quórum, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, do povo de Ouro Preto, declaro aberta a 66ª reunião ordinária. Com a palavra, a vereadora Regina Braga, majoritária, lá de Miguel Bunier e região.
Obrigada, presidente. Obrigada. Boa tarde a todos os presentes, telespectadores, internautas, radiovintes, vereadores, servidores, vereadora Solange. Eu também não poderia deixar de me solidarizar. Eu tenho uma dificuldade para falar essa palavra. Solidarizar. Obrigada, Betinho. Com a Cristine, né, que é a coordenadora do CAPES-I. Enquanto a gente conhece o trabalho da Cristina, a dedicação, né? Quantos projetos Cristina conseguiu, inclusive para a construção da nova sede, que o dinheiro já se encontra à disposição, né? Uma sede própria do CAPZI. E é uma profissional assim que veste a camisa, que corre atrás, tem um amor muito grande por que faz. Então eu também fiquei muito chateada, indignada com essa exoneração da Cristina. Já procurei a Sandra, que tem se empenhado junto ao prefeito para o retorno da Cristina, mas até então não conseguimos êxito aí nesse retorno de Cristina. Então, eu não poderia aqui de manifestar meu apoio a esse. Foi o que exatamente que veio à casa aqui? Esse ofício, né? É um ofício dos trabalhadores lá. Você vê que os próprios trabalhadores estão indignados aí com essa exoneração da Cristina. E a gente vai continuar, continuar tentando aí para que o prefeito repense. Eu acho que é um momento que a presença dela é de fundamental importância, Chiquinho. Inclusive tem relatório de prestação de contas, até para não perder recursos federal aí, né, que vem para o município, para esse programa. E então a gente vai continuar tentando aí o retorno da Cristina. E tomara que o prefeito repense e volte atrás nessa exoneração da Cristina. Obrigado.
Continuamos aí a pauta, então, já que já está em cora aberta a reunião em nome de Cristo e também do povo de Ouro Preto.
Tá.
Antes de continuar a pauta, quero colocar em votação a ata da 64ª reunião, 65ª reunião. São duas pautas em discussão. Em votação, aprovar por 10 votos.
Convite. Ofício de número 19 de 2016 da senhora Natália Araújo, diretora da Escola de Contas e Capacitação, professor Pedro Aleixo, Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, convidando vereadores e equipe para uma conversa sobre o futuro da cidade de Ouro Preto, com entrega aos vereadores reeleito de um relatório de avaliação da situação atual da gestão desta cidade.
Ciente, cópia para todos os vereadores analisar.
Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria que já informar a minha presença nessa reunião. Se for necessário a secretaria confirmar a presença, eu irei.
Pois não, se que não ouvir, por favor.
Se for necessário que a secretaria confirme a presença dos vereadores, eu já estou dizendo que eu irei.
Chiquinho já está confirmando presença, viu, gente? Nesse convite aqui.
Qual a data? Repetir.
As inscrições é pelo site.
Ok. Vou verificar no site.
Beleza. Mais cópia para os vereadores estarem cientes e não esquecerem.
Convite. Audiência pública. A Câmara Municipal de Ouro Preto convida para audiência pública debater sobre o projeto de lei de número 39 de 2016. Projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a receber transferências de valores do CEFEM do DNPM. Data dia 10 de 11 de 2016, quinta-feira, no horário das 18 horas, no plenário da Câmara Municipal. Audiência pública no dia 10, na quinta-feira, às 18 horas, no plenário da Câmara Municipal.
Ciente, cópia se já tem, se considera, mas se não tiver, cópia para os vereadores, por favor. Projeto de lei.
Projeto de resolução de número 66. Concede título de cidadão honorário ao senhor Rafael Bonfim Lara. Projeto de lei de autoria do vereador Luiz Gonzaga.
Comissão especial, Chiquinho de Assis, Gugu e Zé Maria Germano. Passar para as indicações.
Indicação de número 240 de 2016, a ser encaminhada ao prefeito municipal solicitando lixeiras comunitárias no bairro São Cristóvão. Indicação de número 240, de autoria do vereador Dentinho da Rádio. Em discussão.
Presidente.
Com a palavra, o vereador Dentinho da Rádio.
Eu estou pedindo essas lixeiras, mas não acredito que cheguem esse ano ainda. Mas quero pedir aos nobres colegas que ficarão nesta casa, eleitos, que cobrem do novo prefeito, nosso prefeito eleito, Júlio Pimenta, que atenda a nossa comunidade com essas lixeiras, tão sonhadas lixeiras, não só no bairro São Cristóvão, mas também por toda a extensão da cidade de Ouro Preto, que é lamentável. Estão colocando os tambores aí pela cidade. Isso não funciona. Não condiciona bem o lixo, porque o tambor é cômico, né? E tem que ser umas lixeiras realmente, como tinham aí algumas plásticas, ou então com os baús maiores para poder acomodar melhor o lixo da cidade. Então eu peço os vereadores reeleitos e os eleitos que continuem cobrando para nós esta questão das lixeiras nos bairros e distritos. Obrigado, presidente.
Continua a discussão. Em votação, aprovado por 9 votos.
Aprovado por 10?
São 10. Retificando, aprovado por 10 votos.
Pode ler.
Indicação de número 255 de 2016. Indicação a ser encaminhada ao prefeito municipal para que providencie a renomeação dos vereadores no Conselho Municipal. Indicação de número 255 de autoria do vereador Chiquinho de Assis.
Em discussão,
senhor presidente.
Com a palavra, vereador Chiquinho de Assis.
Então, diante das mudanças na legislação eleitoral, nós pensamos por bem, fato que eu não me lembro de ter acontecido nas outras câmaras, mas nessa nós solicitamos o nosso desligamento de geral de todos os vereadores dos conselhos, aos quais fomos nomeados por decreto. Então a gente está solicitando a renomeação. Eu ainda quero participar dos conselhos que participava. Acho que posso contribuir, porque o mandato do prefeito termina dia 31 de dezembro, assim como o mandato dos vereadores. E a cidade não parou. Então a gente solicita aí que o governo municipal tenha essa agilidade de nomear os vereadores, até para a gente contribuir nos quóruns desses conselhos que às vezes têm dificuldade de quóruns nas reuniões. Obrigado, senhor presidente.
Faço jus à sua indicação e, se eu permitir, quero assinar junto com o senhor.
Convido a todos os vereadores, inclusive eu acho que seria um gesto nobre dos colegas solicitando
essa... Em votação, aprovado por 9 votos. Com a presença do nosso presidente da casa, o Thiago Mapa, vou transferir os trabalhos para ele e agradeço o apoio aqui da casa e também da vereadora que nos apoiou aqui, nos assessorou aqui. Obrigado, vereadora. Boa tarde a todos, agradeço ao vereador Dentinho por presidir até o momento. Boa tarde, vereadora Solange, vereadora Regina, plateia presente, ouvintes das rádios, telespectadores, internautas, ouvintes das rádios. Vamos dando continuidade à reunião, peço à secretária que faça a leitura da indicação.
Indicação de número 260 de 2016. Indicação a ser encaminhada ao prefeito municipal para que estude a possibilidade de colocação de guarda-corpo na rua 15 de agosto, no bairro Morro Santana, próximo ao número 533. Indicação de número 260, de autoria do vereador Luiz Gonzaga.
Presidente, com a palavra, vereador Luiz Gonzaga.
Presidente, senhores vereadores, público presente, rádio ouvintes. Presidente, mais uma vez a indicação novamente. 3 anos pedindo a mesma coisa, no outro mandato, durante 2 anos pedindo, não fizeram os guarda-corpo. Como também critiquei várias vezes nessa casa legislativa, sobre lá na volta do vento, e falava sempre aqui, será que tem que acontecer mais um acidente? Será que tem que acontecer morte? E, infelizmente, ontem, o moço lá com 30 anos, o Fabiano, morreu lá. Então, estão falando que é suicídio, não interessa o que foi. Interessa se tivesse um guarda-rei lá, tivesse atendido os pedidos de alguns vereadores, talvez o carro voltaria para a pista ou teria sido menos agravante. Mas tem coisa que a gente pede, parece que tem que morrer alguém para acontecer. E nessa indicação que estou fazendo pela quarta vez ali na rua 15 de agosto, já caíram 2 caminhonetes, espreme as pessoas lá e nada acontece. Entra governo e sai governo. Infelizmente, será que vai ter que perder mais vidas, acontecer mais coisa para acontecer uma coisa tão simples que é um guarda-rei, um guarda-corpo? Então, essa é a minha crítica mais uma vez aqui. Por isso estou justificando essa indicação, senhor presidente.
Continua em discussão. Em votação. Aprovado por 11 votos. Passamos às representações.
Representação. Representação de número 79, a ser encaminhada às empresas de telefonia móvel, Oi, Tim, Vivo e Claro, para que as mesmas verifiquem a possibilidade de disponibilizar 100% do sinal de telefonia para o bairro Morro São Sebastião. Representação de número 79, de autoria do vereador José Dubinga.
Presidente.
Em discussão.
Presidente.
Com a palavra, vereador José Dubinga.
Boa tarde a todos os ouvintes, colegas vereadores, vereadoras presentes. Ô, presidente, eu acho que todos aqui têm conhecimento disso. Gostaria que o Luiz assinasse comigo, todos os vereadores. O Morro São Sebastião fica nessa dificuldade toda. Dificilmente um celular funciona no Morro São Sebastião. Bairro, para mim, um bairro nobre, tão importante, de Ouro Preto, né? E a população lá fica nessa carência, todo mundo reclamando. Hoje, quem não tem um celular, está desligado do mundo. Então, eu acho que deveria comunicar essas empresas aí para tratar com mais carinho aquela população, um bairro que todo mundo hoje está até interessando por morar lá, porque um lugar que tem um aconchego, um sossego, um bairro importante de Ouro Preto. Eu gostaria, senhor Luiz, que você me ajudasse nessa empreitada e o presidente encaminhasse isso, a secretaria encaminhasse isso para essas empresas o mais rápido possível. Porque a população lá vive reclamando disso e a gente, eu acho que falta até com dever aqui de ajudar essa população. Muito obrigado.
Continua em discussão, com a palavra o vereador Luiz Gonzaga do Morro.
Claro, nobre colega, assino com Vossa Excelência com o maior prazer. Realmente, lá tem duas ou três antenas, grande de porte, que dá bom sinal, já testamos isso, e muitos lá, não, alguns lugares, na área baixa lá, não pega o sinal. Então, parabenizo Vossa Excelência. Tem lugar lá que tem que ficar levantando o telefone no alto da janela para pegar. Isso é um absurdo, né? Então, parabenizo Vossa Excelência e assino com Vossa Excelência com o maior prazer.
Obrigado. Continua em discussão. A palavra é vereador Chiquinho de Assis.
Parabenizar, vereador. A gente sempre está lá no São Sebastião. Eu acho fundamental essa acessibilidade hoje, inclusive porque acho que nós poderíamos, via Câmara, fazer uma representação à ANEEL, que é a agência, desculpa, à Anatel, ANEEL é da energia elétrica, Anatel, porque há uma obrigação dessas empresas, sabe? Quando elas ganharam um lote nas licitações, de determinados serviços chegarem às comunidades com tal prazo. Já passou todos. Ouro Preto, por exemplo, salvo engano, nós teríamos que ter direito a dados 4G. Nós temos hoje um 3G de péssima qualidade. Era para os nossos celulares aqui na internet estarem muito mais ágeis. Outra coisa, tarefa que fica para o próximo governo. Já está aí, ó, tudo pronto para o par do governo do Estado, par do governo Pimentel, programa Comunica Minas, a instalação das antenas de celulares São Bartolomeu, Engenheiro Correia, Santo Antônio do Salto e Santa Rita. Quem entrar agora na internet do Comunica Minas, Léo, que é um organizador de dados aí, vai ver que já está disparada a ordem de serviço. Está travada onde? Nos licenciamentos municipais. Então, o povo de Engenheiro Correia está sem internet até hoje, vereador Regina Braga? Porque a prefeitura não foi capaz de licenciar. Porque a antena já está pronta para ser instalada. São Bartolomeu, da mesma forma. O único distrito que conseguiram, nesses 4 anos, um projeto que já vem andando e o governo Pimentel não freou, o único distrito que conseguiu ter acesso à telefonia, da forma como se deve ter, foi Glaura, que está com telefonia, inclusive 3G, da Vivo, que é quem ganhou a licitação. E Santa Rita, hoje existe por quê? O vereador Maurício tentou a vida inteira, não executaram a questão da telefonia na época lá da antena. O governo agora fez, com o dinheiro do povo de Ouro Preto, que quem pagou aquilo foi o povo de Ouro Preto, mas existe um programa do governo do estado pronto para que Santa Rita tenha também sinal da Vivo. Só falta a liberação do município, assim como existe no Salto. Então fica aí, vereador Zé do Bingo, importante pedido do senhor, mas que a gente use depois a nossa força aqui, política, para poder articular junto à Anatel, para que ela notifique essas empresas que não cumprem o seu papel, mas leva nosso dinheiro, e se não pagar a conta do telefone, tesoura nele, eles cortam.
Presidente.
Com a palavra, vereador Zé do Bingo.
Queria agradecer, Chiquinho, o apoio seu, Luiz, né, os demais vereadores, sei que todos vão apoiar. E deixar bem claro, é um bairro que às vezes a gente nem tanto vai, às vezes vai por necessidade. Mas para a minha vida particular, é um bairro importantíssimo. Todo dia 20 de janeiro, Deus me dando a saúde, eu estou lá comemorando o dia de São Sebastião, que para mim é um dia importantíssimo, o dia no qual eu fui batizado. Então, é um bairro, dia de São Sebastião, dia 20 de janeiro. Você está convidado para ir lá comemorar comigo ano que vem, falou? Muito obrigado.
Continua em discussão. Em votação. Aprovado por 12 votos. Antes da fala de oradores, eu vou... até um projeto em única discussão e redação final do SEMAI.
Projeto de lei de número 38 de 2016. Autoriza o Serviço Municipal de Água e Esgoto de Ouro Preto, SEMAI, a pagar indenização aos herdeiros de José Maria Fernandes, da forma como dispõe o relatório final do processo administrativo de número 1 de 2015. Prefeito José Leandro.
Em discussão? Em votação? Aprovado por 12 votos. 13 votos retificando aqui. Tem um projeto aqui da loja maçônica, Padre Rolim. Eu vou retirar ele, de consenso com os vereadores, mas a gente vai votar ele sem falta na próxima quinta-feira, tá? Já tem muito tempo que ele está aqui. Nós vamos pôr na próxima quinta-feira, pedir de alguns vereadores que querem analisar, me pediu para retirar hoje, tá bom? Então, estou retirando. O prefeito, teve um decreto do prefeito aqui, transformando segunda-feira em ponto facultativo para na terça-feira para o servidor da prefeitura. Eu vou fazer o mesmo decreto aqui na casa, a gente sempre segue lá embaixo. Eu também, na próxima terça-feira, irei fazer pronto facultativo para o servidor da casa, porque eles estão trocando dia 28, sexta-feira, agora é dia do servidor, já é ponto facultativo normalmente, e o servidor da casa também pediu, todos os servidores nos pediram, para passar para a próxima segunda-feira, emendando a terça. Então a gente vai fazer isso a pedido dos dedicados servidores da casa, tá bom? Vou atender o pedido do servidor da casa. Tem algum vereador que é contrário? O ponto facultativo vai ser na sexta, que é o dia do servidor. O servidor da casa pediu para ser segunda-feira emendar quarta, igual a prefeitura fez. Tem algum vereador que é contrário? Então vai ser segunda e terça.
Vai ser segunda, terça e quarta.
Transferir de sexta-feira para segunda. Todos são favoráveis, então a gente vai manter, então. A gente vai manter. Sexta-feira trabalha normal a Câmara Municipal de Ouro Preto, que seria feriado ponto facultativo, vai trabalhar normal sexta agora, tá bom? Eu só vou pedir para avisar na secretaria por causa do agendamento de identidade. Passo agora para a fala de oradores.
Requerimento de orador de número 341. Do vereador Dentinho da Rádio. Requerimento de orador de número 343, do vereador Chiquinho de Assis, que está com saudade.
Com a palavra, vereador Chiquinho de Assis. Desculpa, Chiquinho. mas sem permite, era dentinho.
Então, eu ia pedir até para retirar, como eu estou com
então,
uma reunião.
Então, com a palavra, vereador Chiquim de Assis.
Quero agradecer, eu vou sair.
Senhor presidente, senhores vereadores, cidadãos aqui presentes, rádio ouvintes, internautas. Primeiramente, cidadão de Ouro Preto. Primeiramente, senhores vereadores, fora Temer. Primeiramente, fora Temer. Eu queria explicar por quê. Lamentei ontem profundamente não estar aqui nessa praça. Estava vindo da França, cheguei tarde no aeroporto de Confins. Triste de ver uma organização dos nossos jovens na rua, gritando pelos seus direitos. Porque quem está em casa, iludido, achando que o país vai melhorar, vai começar sentindo lombo agora. E graças a Deus nós temos uma juventude atenta. Uma juventude que está lutando pelos seus direitos. Porque um país subdesenvolvido, a primeira coisa que se faz, corta os investimentos na educação. Deixa o povo sem instrução. Depois tira os investimentos na saúde. Que aí o povo fica doente e morre. Morre ignorante. É isso que muito governante quer. Um povo sem saúde e ignorante. Os senhores sabiam que hoje, 3 milhões de alunos de 4 a 17 anos estão fora da escola? 3 milhões de brasileiros de 4 a 17 anos estão fora da escola. E aí o governo diz que para ajeitar as contas públicas, tem que poder fazer, não pode mais jogar tanto dinheiro na educação ou tanto dinheiro na saúde. Né? Que os ajustes vão ter que ser de acordo com os índices da inflação, que eles vão abaixar e segurar a inflação e vão fazer os ajustes de acordo com a inflação. Não pensam na inflação na hora de aumentar os salários dos deputados, dos governadores, do presidente, nas benesses do Congresso, no número de assessores, nas diárias. Não pensam no ajuste da inflação para aumentar o salário do Poder Judiciário, que acabou de ser votado. Mas agora com a educação, senhores vereadores, com a saúde do povo brasileiro, vão cortar investimentos. Então o que está acontecendo hoje no Congresso Nacional, a PEC 241, é um absurdo. E que ontem, Ouro Preto inteiro tinha que estar nessa rua aqui. Quando eu estou dizendo fora Temer, eu estou dizendo fora o golpe num projeto de governo que não foi eleito nas ruas. Em primeiro lugar, para se respeitar a democracia, é respeitar um projeto de governo. Estão se transformando tudo. Aí vocês vão me dizer, mas o que, que tem a ver o Brasil com Ouro Preto? O vereador Chiquim de Assis é vereador de Ouro Preto. Ele não é deputado federal, então por que, que ele está falando isso da PEC 241? Porque eu voto, eu elejo deputados e lembro dos deputados que eu votei. Coisa que a maioria dos brasileiros não vota. Não lembra. Não lembra do voto. Por que será? Nós precisaríamos hoje no país é de educação política nas escolas. Os brasileiros tinham que aprender como funciona a política brasileira. Mas nós não temos. Por quê? Porque agora nós vamos cortar. A intenção do governo também é cortar a sociologia, a filosofia, a educação artística, a educação física. Claro que aí nós vamos ter, olha só, corta a educação física das escolas. Nós vamos ter os alunos mais obesos. Obesidade significa menos saúde. O aluno com a saúde deficitária e sem investimento na saúde, o que, é que vai acontecer com esse aluno? É esse o desenho de Brasil que a gente está vendo pela frente, gente. O desenho da velha política, da política lá dos anos 40. E eu queria lamentar. Eu estava na terça-feira passada fazendo esse curso no exterior e meus colegas aqui mandando mensagem. E eu vendo o quanto que esse governo, mesmo derrotado, não para de iludir a população. Dizendo que agora a solução para o bairro metalúrgico é a liberação do recurso de 20 milhões. Isso é uma mentira, moradores. Sabe por que eu estou falando 20 milhões? Porque a gente não sabe nem se é 27, nem se é 20, nem se é 10, nem se é 2. Porque isso é causa judicial, senhores moradores, senhores vereadores, senhores cidadãos de Ouro Preto. Estou falando especialmente porque estou vendo aqui os cidadãos. Essa causa é uma causa judicial. o Tesouro Nacional pode repassar ao governo de Ouro Preto um dinheiro, que se esse dinheiro não for devidamente autorizado judicialmente, o governo tem 48 horas para devolver, 24 horas para devolver. Agora, nós aqui na Câmara aprovamos um empréstimo no BDMG, senhores vereadores. Cadê esse dinheiro? Onde que está esse dinheiro? Já foi todo investido no bairro? Eles te responderam documentalmente que está aí? Pode me dar a cópia do...
Chiquinho, só colaborar?
Claro.
É, dos 27 milhões, esse valor está no projeto de lei de autorização da Câmara, com onde isso foi gasto e foi uma perda de 2015.
Sim.
A respeito de 1,5 milhão, eu tinha um ofício já, que mandou no dia da reunião, alegando que não chegou esse dinheiro por questão de burocrática. Foi onde o Vander e o Gugu colocou. Tem que analisar se a prefeitura deixou de entregar uma certidão, se a prefeitura estava em dia, para poder o dinheiro vir. Se não foi erro deles mesmo para o dinheiro não vir.
Então, senhores vereadores, o que eu queria dizer é o seguinte. Primeiro, queria falar para os moradores, porque nossos mandatos são públicos, a gente não tem que esconder, não tem que esconder de nada. Até porque no momento de pisar no barro, eu fui lá e pisei com vocês. Tem medo disso? Ao contrário do prefeito, que eu acho que tem... Quanto tempo que não vai no bairro metalúrgico? O prefeito foi? No bairro? Teve no bairro, gente? Recentemente? Disse o quê? Na eleição, né? É. Queria que fosse o momento que estivesse chovendo. Né? Agora, senhores moradores, vou dizer para os senhores, esse projeto que está aqui na Câmara, né, da liberação desse recurso do CEFEM, eu não posso permitir que iludam a população, não. Não é ele que vai fazer com que as coisas aconteçam, não. Eu, por exemplo, vou dizer aos senhores que eu não tenho um pingo de confiança, em votar um projeto que vai destinar cerca de 27 milhões nas mãos do atual governo. Não tenho um pingo de confiança. Por quê? O histórico nos mostra, dos últimos 4 anos, tudo que aconteceu. Não se deixem iludir, sabe? Eu acho que nós precisamos de solicitar, inclusive, a presença do secretário de Fazenda, senhor presidente, junto com o secretário de Obras, junto com o SEMAI, junto aos moradores do bairro, para a gente ver como é que estão as contas do município. A população merece uma explicação disso aqui, ó, porque quando o projeto chegou na Câmara, rodeou lá no bairro metalúrgico, que tinha os vereadores da oposição, vereador Wanda, eram contrários, claro, de uma parte, eram contrários a esse projeto.
Gostaria que o senhor lesse aí primeiro aí. Estão dizendo aí, que a prefeitura está dizendo.
Vou ler aqui, ó. A Câmara de Ouro Preto. Excelentíssimo senhor presidente, eu tenho 1 minuto, se o senhor puder me dar mais um, presidente, só para concluir no final. Excelentíssimo senhor presidente, venho pela presente declarar para todos os fins e direitos que o recurso de empréstimo junto ao PDMG, cuja aprovação se deu na Câmara Municipal para execução da obra abaixo descrita, ainda não foi recebido pela Prefeitura. Contratação da empresa especializada de engenharia para obras de construção, subbase, base, pavimentação, asfáltica, meios e alteamento de grelhas e tampões dos postos de visita no bairro Metalúrgico, Avenida 1, 2, 3, Ruas A, B, C, D, E, F, G, H, Rua Sagrada Família, Avenida sem denominação, fundos do condomínio, Rua Avelino Murta, Distrito de Cachoeira, município de Ouro Preto. Valor 2 milhões, empresa vencedora, consultora Vega, prazo inicial 5 meses, vencimento de contrato 7/12, sendo só o que apresento para o momento, atenciosamente. Então, o processo de contratação, né? Eu só queria... Você é o... Cleidmar. Queria te falar uma coisa, Cleidmar. Quando esse projeto chegou aqui na Câmara, ele não tinha bairros metalúrgicos, não. Era o pedido de 1,5 milhão de empréstimo. Só teve bairro metalúrgico porque a Câmara fez uma pressão, uma emenda, para que existisse, para que esse dinheiro fosse carimbado, como se diz na linguagem.
A gente olhou os valores, listado 2 milhões e 40 e poucos mil... a prefeitura, ela alega que ela entrou, já pagou 400 e poucos mil, faltando 100 mil só da parte, além do empréstimo, que o empréstimo não chegou ainda. Agora, a grande dúvida dos vereadores, a gente fez requerimento para buscar essa informação, não foi respondido ainda, Será que esse empréstimo não chegou porque a prefeitura não tinha uma certidão? Será que esse empréstimo não chegou porque a documentação da prefeitura, que tem que enviar a documentação correta, não foi enviada? Porque é muito fácil jogar em cima da Câmara. Então a gente tem buscado, nós vereadores, fizemos esse requerimento.
Tem a resposta, presidente.
Buscando. Já tem a resposta? Então eu até peço,
do
vereador.
PDMG? Então, eu acho que foi feita uma representação ao PDMG também, presidente? Então, acho que é fundamental a gente formalizar o PDMG, se o senhor permitir, é para a gente ter...
Porque
se precisou passar pela Câmara para autorizá-los o recurso, a Câmara, dentro do seu poder fiscalizatório, tem a obrigação e dever constitucional de buscar essa informação.
Vamos fazer
o que,
um
que foi o problema do
buscando
BDMG?
Essa informação, BDMG.
Agora, eu vou dizer aos senhores moradores aqui, vou fazer uma soma básica aqui, tá? Se foi pago 400 mil, é isso, vereador Thiago? O senhor constatou? Mais 400 mil poderia ser pago economizando um show do aniversário da cidade aqui, que foi um show para tentar angariar votos.
Sendo a parte,
vereador? Isso aconteceu também em Santa Rita, isso aconteceu em Amarantina. Então, eu acho que a maior das desculpas esfarrapadas é tentar iludir novamente a população, sendo que o motivo está no empréstimo. Porque, se os senhores quiserem, eu vou fazer um relatório detalhado e mostrar para os senhores da onde e para onde está indo o dinheiro, que são de todos vocês, que é nosso também, e da onde poderia ter economizado para já ter pago essa obra há muito tempo. Então, nós somos uma cidade rica ainda, com muito dinheiro, mas que usa mal o dinheiro. E aí fica essas besteiras de tentar iludir a população dizendo que é por causa da Câmara. Então, é bom vocês estarem aqui, a gente abrir o jogo, abrir a discussão, para que as coisas se esclareçam. Né?
Com a vereador palavra, vereador Wander Albuquerque.
Na quinta-feira, assim que terminou a reunião, os moradores do bairro Metalúrgico foram à prefeitura. Estive lá presente com os moradores e assumi com os moradores que a gente iria procurar informação sobre o BDMG, sobre esse 1,5 milhão. E assim o fiz. Pedi o serviço da secretaria aqui, a Beth, inclusive, fez contato com a prefeitura, né, sobre esse convênio. Porque nós estávamos procurando o número desse convênio entre prefeitura e BDMG. O procurador do município, ele responde aqui, ó: peço inicialmente desculpas pela demora na resposta, mas na sexta-feira estive todo o dia ocupado com as reuniões externas. Quanto ao convênio, informo que não há no meu controle nenhum convênio relativo a esse objeto. Aí eu fiquei surpreso, falei: como? Se a Câmara aprovou, né? E aí o procurador do município disse que não havia sob controle nenhum dele esse convênio. Aí fiz contato com o BDMG, vereadores, moradores do bairro Metalúrgico. Sabe simplesmente o que aconteceu, senhores moradores? Por isso que jamais, vereador Chiquinho, nós podemos aprovar qualquer projeto, qualquer recurso ainda para esse prefeito. Simplesmente não cumpriu nada do convênio. Então aqui, resposta do BDMG. Aqui, ó, eles colocam assim, ó: encaminho, conforme solicitado, o edital de regulamento às linhas de financiamento oferecidas em 2015. Os municípios que não cumpriram os prazos estabelecidos no cronograma tiveram seus processos cancelados. E foi simplesmente isso que aconteceu. A Câmara aprovou, eles sequer assinaram o convênio. Sequer assinaram o convênio. E sabe quando que finalizava esse convênio? Eles teriam que ter assinado? Junho. E as obras começaram quando lá? Julho. Olha para vocês verem. Eles começaram a obra sabendo que eles não tinham cumprido o cronograma do financiamento. Que não existia nenhum financiamento, porque a prefeitura não cumpriu.
É onde fez a licitação contando com o dinheiro que sabia.
Sim.
Que não ia vir.
Olha para você ver. Olha para você ver. Fizeram uma licitação, não cumpriram o cronograma, o dinheiro não veio e mesmo assim, por politicagem, começaram a obra em período pré-eleitoral para enganar a população, já sabendo que não ia vir 1,5 milhão, porque sequer seguiram um cronograma. Então aqui, ó, a resposta do procurador e do BDMG, que passa aqui em mãos já para os moradores, aqui os representantes do bairro Metalúrgico. Este é o prefeito de Ouro Preto, enganador, mentiroso, e ainda jogando a população contra a Câmara Municipal. Esse é o governo de José Aliança.
É, o vereador Chiquinho não, vai encerrar. Vereador,
é só para me encerrar aqui. Eu queria dizer assim, senhores moradores, essa informação é séria, né? Eu acho que é um documento. Nós vamos formalizar, pedir isso formal, acho que a Câmara, ao BDMG, senhor presidente.
Fazer o requerimento, a representação.
E eu só queria deixar claro que nós não estamos esquecendo esse assunto, que dependeu da Câmara, a Câmara fez. É, e dizer à população, senhores vereadores, dizer à população que houve uma outra vitória da população, né, dos moradores acima dos 60 anos, é que saiu uma decisão da Justiça, né, deferindo a tutela de urgência, determinando as empresas Transcota, Zé Geraldo Veloso, Transaraújo, Transportes Coletivos de Passageiros, garantir imediatamente o transporte gratuito aos maiores de 60 anos em seus veículos. Então, está publicado no Diário Oficial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a Câmara votou isso, um ganho para a nossa população, a empresa recorreu, nunca dizendo que a lei era ilegal, mas dizendo que a Prefeitura precisava buscar um equilíbrio financeiro para ela executar essa ação. E agora a Justiça determina que de forma imediata os ônibus autorizam os maiores de 60 anos. É lei. Se não cumprirem, estarão fora da lei. Estamos cumprindo nosso papel aqui. E a Prefeitura é quem concede esse serviço, que é uma concessão pública, então deveria ser a principal fiscalizadora. A Câmara, de novo, fez o seu papel, que a Prefeitura faça o dela. Obrigado, presidente.
É, os moradores do bairro Metalúrgico estão pedindo 5 minutos, a gente vai encerrar a reunião agora. Mas por respeito a eles, tudo, ao todo cidadão ouro-pretano, nós vamos conceder os 5 minutos. Quem que vai vir? Seja bem-vindo. Vou transformar essa reunião ordinária em reunião especial. Cleidmar vai fazer uso da palavra 5 minutos. Se precisar, Cleidmar, a gente prorroga mais um tempo, tá ok?
Boa tarde, senhores vereadores, pessoal presente. Eu queria aqui só comunicar que a gente pediu uma reunião com o Thiago Mapa, com o Léo Feijoada, que não está, né, a Solange e a Regina Braga, após a reunião, após a assembleia aqui. Só quero agradecer. Obrigado aí.
Sim, então a gente vai acabando a reunião.
Ô, senhor presidente, só queria dizer que você, Cleidmar, citou 3 vereadores do PMN. Direito seu. Mas queria te dizer 2, né? A Regina do PSDB. Mas te falar que nós todos estamos à disposição, caso necessite. E a gente tem o sentimento aqui de que as conquistas da população devem partir pela maioria dos vereadores, mas muito bem representado também, qualquer questionamento, estou à disposição.
Eu vou encerrar a reunião agora e... Ah, dona Eva, desculpa, seja bem-vinda, fica à vontade, me perdoa, eu não... Vou conceder, então, o restante do tempo à dona Eva.
Boa tarde para todos. Eu vim aqui, hoje jogo. Jogo rápido. Eu vim só dizer que a gente acabou de participar de uma reunião com o prefeito, doutor José Leandro Filho. Então, o assunto nosso, nós não queremos estender mais nada. O assunto é o asfalto do bairro. Nós queremos uma capa de asfalto no bairro, porque o nosso medo é de ficar afundado lá na lama. É lama com chuva e poeira com sol. Então, o que a gente precisa, ele me falou com a gente lá, que precisa de 800 mil que a firma joga o asfalto por 800 mil reais. Esse é o que nós precisamos. Vamos esquecer esses 27 milhões, vamos deixar isso aí para lá. Agora, alguém da área pública tem que dar um jeitinho para nós aí, porque nós não vamos poder passar o tempo de chuva com aquele problemão todo lá. As pessoas do alto ainda têm um privilégio, que a hora que, que a chuva estiou, o sol veio, aí a terra enxuga, tudo bem. Agora, a gente que mora lá na parte baixa, além de descer aquela avalanche de terra que vai descer com a água, ainda vai ficar umidade, muito barro. Então, a gente está aqui hoje, não é para vir, nós não vim aqui, viemos aqui mais para essa novela dos 27 milhões, não. Nós viemos aqui deixar publicamente que a gente precisa de terminar esse negócio lá. Porque fala de BMG, fala de Samarco, fala disso, daquilo, e não fala nada e não resolve nada. A novela continua a mesma. E nós estamos sendo enrolados igual mosquito na teia de aranha. O que está acontecendo é isso. Então, a gente tá querendo deixar bem claro que o que nós precisamos lá é de um asfalto no bairro onde está pronto, para que não seja perdido o trabalho que foi feito. Se existe a possibilidade de arrumar essa verba, esse dinheiro, para terminar lá, muito bem. Se não existe, tem que dar um jeito de ver se resolve, porque senão nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos, entendeu?
Dona Eva, eu vou então encerrar a reunião agora. Convido o pessoal para ir para a sala da presidência, então, para a gente fazer essa reunião que vocês estão solicitando. Você quer falar, William? Por favor, pode dar entrada ao plenário.
Presidente, só uma questão para a dona Eva, que é importante. Dona Eva, ele disse que precisa de 800 mil, né?
Ele falou.
Pode falar, hein?
Quando a gente está chegando na Secretaria de Obras, o engenheiro da firma estava saindo. Então, ele falou que a firma joga o asfalto, só o asfalto, só para jogar asfalto, faz por 800 mil. Agora nós vamos agarrar no 800 mil, não vamos pensar.
Deixa eu contar um negócio para a senhora que ele não contou, mas que é minha obrigação contar. Sabe quanto que a Câmara aprovou para ele no início do ano? Quase 300 milhões.
Eu vou pedir, Chiquinho, só um minutinho, eu vou pedir o pessoal que está no corredor, por gentileza, tem uma porta aí de vidro, pode conversar do outro lado da porta, não tem importância, mas do lado de cá, para respeitar o pessoal que está aqui do Metalúrgico, os vereadores, que estão buscando um consenso aqui, por gentileza.
É só para deixar claro, porque não dá, né, para deixar que o executivo engane a população. Quando ele licitou, o que é licitar? É abrir um processo de compra. Ele comprou um produto, o que é o produto? É a pavimentação no bairro Metalúrgico, com projeto e tudo na mão. Essa é uma obrigação que não é nossa, é dele. Então, no início do ano passado, nós deixamos aqui aprovado para ele, a gente aprovou de um ano para o outro, 290 milhões de reais para ser usado no município, atendendo as rubricas, dinheiro para obra, dinheiro para saúde, dinheiro para educação. Esse é o orçamento. Aí que é o nosso papel. Depois é fiscalizar como é que o dinheiro está sendo usado. Então é o seguinte, eu gostaria de deixar claro para vocês, dona Eva, principalmente, só sabe o respeito que eu tenho à senhora, não vai ser a gente votando esse projeto aqui da CEFEM que é garantido esse dinheiro chegar no município. Até porque isso vem de uma disputa judicial. Nossa pressão aqui tem que ser uma pressão política, de mostrar que existe recurso hoje dentro do município para que ele pague esse serviço. Até porque ele fez uma licitação e assinou um contrato com a empresa. Ele tem que cumprir isso. Agora, eu vou solicitar a cópia desse contrato, vereador Vânia. Porque será que o asfaltamento é 800 mil? Ou era 1 milhão e está caindo para 800 mil?
A empresa ganhou a obra, a finalização da obra, a metalúrgica, 2 milhões e 60
mil. Mas ela fez
mil.
Um cronograma, não fez?
Sim, 2 milhões e 60
mil. No cronograma tem lá os itens a serem oferecidos. Asfaltamento é um item, né, cabeamento é outro, posto de visita é outro. Então eu quero saber, no item asfaltamento, qual que é o valor total? É 800 mil ou não é? A gente tem que fiscalizar isso. Agora, vou dizer para a senhora e para os moradores, nós tivemos 4 anos muito difíceis para conseguir um documento para entender como é que a coisa estava.
Chiquinho, para vocês é 4 anos. Para nós, são 12 anos de sofrimento. Porque já tem segundo mandato que não resolve nada.
Eu sei, dona.
Porque Ângelo foi dois mandatos. Dois mandatos que para nós foi nada. E agora, 12 anos de sofrimento. Vamos até quando?
Pois é, eu só queria colocar uma diferença, né, até porque as urnas mostraram que as pessoas de Ouro Preto respeitam tudo que o Ângelo fez de bom, tudo que o Zé Leandro fez de bom, mas, né, não foi o momento nem do Zé Leandro nem do Ângelo.
Não,
agora
não,
é o futuro,
não,
né?
É.
E, mas com uma diferença, porque a Câmara passada, o vereador Paquinho era vereador, o vereador Maurílio, o vereador Regina, não autorizou, hora nenhuma, um empréstimo de 1,5 milhão para ser usado no metalúrgico. Essa Câmara autorizou, 1,5 milhão, que o vereador Wander acabou de constatar, viu o BDMG, que ele não tirou de baixo do braço, ele está com um e-mail aqui, com todo o edital, de que o município não foi capaz, a palavra é essa, não foi capaz de buscar o dinheiro, 1,5 milhão.
E teve a coragem.
A nossa parte a gente fez. E vou continuar fazendo, dona Eva, estamos juntos, vamos cobrar, só que de maneira responsável. Eu não vou cair na ilusão de que vocês aqui, a gente coloca um projeto para aprovar, aprova de qualquer jeito e o dinheiro não chega amanhã. Porque eu tenho uma família, tenho uma história para defender, porque amanhã o povo vai falar assim: ah, os vereadores aprovaram o dinheiro lá, o dinheiro não chegou, está tudo no bolso deles. Isso não pode ser falado. Eu gosto dos pingos dos is, até porque não passa dinheiro nenhum na Câmara. Se a gente aprovar, o município tem que arrumar a documentação, buscar o dinheiro que cai na conta da prefeitura.
Obrigada. Obrigada, gente.
É, o William, você quer fazer uso da palavra?
Meu nome é Maria do
Carmo. Maria do Carmo. Seja bem-vinda, Maria do Carmo.
O meu nome é Maria do Carmo. Eu já estou cansada de ver. Prefeito fala que é vereador. Vereador fala que é prefeito. A única coisa que eu quero pedir vocês, está chegando dia 30 de janeiro. Nós vamos ter um outro prefeito. E tudo bem se a obra não for realizada esse ano, a gente quer ver a partir do dia 1º de janeiro. Porque vocês não sabem, a gente está preocupado com a quantidade de mulher grávida que está lá. E se chover, gente, como que essas mulheres vão sair? Que carro não vai? Vocês sabem quanto que o motorista cobra para ir lá um táxi? Ele cobra R$20. Vocês sabem quanto que eles estão cobrando para ir lá em tempo de chuva? R$100. Então, o que eu quero pedir para vocês, só isso. Pensa naquelas criancinhas, porque se não pudesse concluir a obra, deixava como está. Tava. Porque hoje é aquele pó que a gente está comendo, todo mundo gripado, a gripe não sai. A casa da gente, você limpa a casa... Única coisa, eu nem sei falar bonito, eu só peço misericórdia. Se não concluir esse ano, queremos ver a partir do ano que vem. Porque vocês pensam de quem? Nas crianças que estão lá. Não estou falando de nós, adultos, não. As crianças... Não pensa só nos seus benefícios, não. Misericórdia do ser humano, gente. Eu trabalho aqui em Ouro Preto, eu não sei se alguém aqui me conhece. Eu tinha um ponto comercial de costura. Eu saía de casa às 5h30, gente. Até aqui, ó. De barro, eu colocava um... Calçava um sapato. Colocava um plástico. Quando chegava no ônibus, você ficava com vergonha de entrar dentro do ônibus. Eu não sei falar nada bonito, mas eu peço misericórdia.
Falando no microfone, por favor.
Se vocês têm Deus no coração, olhem um pouquinho para aquele pessoal ali. É ser humano que está ali, gente. Para de falar de prefeito. Para de falar de vereador. Muda essas atitudes suas de trabalhar. Fiscalizam, gente. Vê se vocês levam, tira pelo menos um minuto e pensa em Deus, se Ele está feliz com isso. Porque é muito sofrimento, muito. É só isso que eu tenho que falar. Por favor, tira um minuto hoje à noite e pensa nas crianças. Naquelas crianças que tem problema de asma, o que está passando lá? Se essa obra não for concluída, o que, que será dessas criancinhas que estão ali hoje? É só isso.
É Dona Maria, não é isso? Dona Maria, eu acho que está tendo uma inversão de papel. Porque chega lá embaixo, o prefeito fala que depende da Câmara. A Câmara, tudo que podia votar, o prefeito termina a obra e votou. Agora, quem faça, porque realmente, Wander, há essa dúvida, quem faz obra é o executivo. O próprio nome fala executivo, ele que executa. Aqui é legislativo, ele legisla. Então, se chegar um projeto que tiver que aprovar 800 mil para o bairro metalúrgico, como o prefeito falou, tenho certeza que todos os vereadores que vão votar a favor. Mas cadê o projeto? Vocês tinham que ter falado com o prefeito na hora. Falei assim, prefeito, me dá um projeto que nós vamos lá pessoalmente arquivar, lá agora, protocolar, para a Câmara votar a favor. Se a questão é os 800 mil, fala com ele para mandar o projeto aprovando os 800 mil, que a gente vai votar a favor. Pelo menos eu vou votar a favor. E eu tenho certeza que, porque a gente votou 1,5 milhão, 800 mil a gente não vai votar. Eu acho que vocês têm que entender que os vereadores votaram tudo para o bairro metalúrgico, todas as indicações, requerimentos, empréstimo. Foi o único bairro que foi direcionado um empréstimo, que a gente autorizou um empréstimo só para o prefeito, foi para o bairro metalúrgico. E o que eles estão tentando é jogar a população contra a Câmara, contra os vereadores. E isso nós não podemos permitir. Se for depender dos vereadores fazer a obra, se a gente tivesse o poder na mão de fazer a obra, o vereador Wander explicou aqui que para ele fazer a licitação, ele precisava de ter o dinheiro. O que, que ele fez? Ele usou de um empréstimo que ele sabia que ia perder para fazer a licitação. Presente. Ele sabia que o empréstimo não vinha porque não mandou a documentação do convênio. Então, gente, nós não podemos nos iludir e usar a população para jogar uns contra os outros. Você vê o desespero da Dona Maria, um depoimento de coração, de Deus mesmo. Mas, Dona Maria, o que depender da casa, nós iremos votar a favor. Questão, cadê o projeto do prefeito com os 800 mil? Mais uma vez iludiram vocês lá embaixo. Vai lá embaixo amanhã, fala assim, prefeito, me dá o projeto dos 800 mil. Me dá o projeto que a Câmara fez o compromisso de votar os 800 mil para terminar. E olha que só vai pôr o asfalto, porque 800 mil não dá para terminar tudo. Aí vai faltar canaleta, vai faltar tudo. Mas menos mal, mas se depender da Câmara para votar os 800 mil, vocês têm. Todos os vereadores concordam em um apoio dos vereadores dos 800 mil?
Claro. Se for para
o metalúrgico, para pôr o asfalto, todos aqui votam a favor. Todos votam a favor. Vocês podem vir cá e fazer o que quiser. Todos nós somos favoráveis aos 800 mil. Mas, infelizmente, mais uma vez, Tiago, não tem projeto, não tem nada.
Tiago.
Palavra, vereador Wander Albuquerque.
É Dona Maria, né? Maria do Carmo. Maria do Carmo, olha só para a senhora ver como que vocês foram iludidos e enganados o tempo inteiro. E jogam a responsabilidade, querendo jogar a responsabilidade para cima da Câmara. Essa licitação de 2 milhões e 60 que essa empresa Vega ganhou, a início, vários vereadores aqui tinha dúvida de votar nesse financiamento de 1,5 milhão. Por quê? Porque aquela obra, quando começou pela empresa de Minas, vocês lembram lá da placa que era de 5 milhões e uns quebrados? Né? Vocês sabem disso, a própria dona Eva veio aqui por várias vezes questionar a qualidade da obra. Aquilo virou um processo judicial hoje. A justiça hoje cobra daquela primeira obra serviços que não foram executados e foram pagos. Olha para os senhores verem. Serviços que foram executados e não foram pagos. E mesmo assim, nós que temos a obrigação principal de fiscalizar, mesmo assim, Dona Maria do Carmo, a Câmara aprovou um financiamento de 1,5 milhão. Mesmo assim, nós aprovamos um financiamento de 1,5 milhão, William. Contra a vontade da maioria dos vereadores, porque nós, como fiscalizadores, como, igual hoje, por exemplo, vocês sabem, vocês estiveram no Ministério Público, vocês sabem que já existe um outro processo. Por que existe um outro processo, Maria do Carmo? O próprio Ministério Público abriu um outro processo, porque havia um contrato primeiro, que era da de Minas, de mais de 5 milhões de reais. Agora fizeram um outro contrato de 2,60 milhões. Pode haver duplicidade de serviços. Pode haver, não estamos dizendo que está existindo, mas pode haver. Mesmo assim, a Câmara, que está sendo aí mal colocada, né, por alguns aí do governo, covardes, que eles foram o tempo inteiro covardes com a população, covardes com a Câmara, né, querendo jogar a população contra a Câmara. Mas mesmo assim nós aprovamos esse financiamento de 1,5 milhão. E aí, nós aprovamos em final de 2015. Tinha um cronograma a ser seguido, Dom Maria do Carmo, para o financiamento vir, né? Um cronograma. Sequer a prefeitura assinou esse convênio. Não seguiu nada desse dinheiro, nada desse convênio. Está aqui, é documento, é prova. É mais uma contra esse governo. E quando é que eles começaram a reiniciar as obras? Não foi no período eleitoral, não? Já em setembro, eles sabiam que não ia ter 1,5 milhão. Mas vocês sabiam disso? E nem nós, vereadores, também sabíamos, não. Porque a partir do momento que nós aprovamos este recurso, nós imaginávamos, é claro, que o prefeito ia fazer todo o cronograma e gastar este recurso para finalizar a obra. E não fez isso. Só que agora a prova está aqui, a verdade está aqui, Dom Maria do Carmo. E mais uma, como disse o presidente, tem toda certeza que todos os colegas vereadores, que o prefeito envia então para a Câmara amanhã, para quinta-feira, que com 800 mil reais, né, que com 800 mil reais vai asfaltar, que eu tenho certeza que a Câmara vai aprovar, os 15 vereadores vão aprovar. Então a verdade, Dona Maria do Carmo, e a todos os moradores do bairro Metalúrgico, né, que o prefeito enganou e iludiu, mais uma vez, e cometeu, na minha opinião, improbidade, presidente. Porque como que ele dá um início a uma obra, sendo que na própria licitação, preste atenção à seriedade, à gravidade da coisa, na própria licitação constava o dinheiro do BDMG, do financiamento. E em junho encerrou o prazo. Ele começou a obra em setembro. Ele já sabia que não ia ter esse dinheiro do BDMG, porque ele não cumpriu o cronograma do financiamento. Olha o tamanho da irresponsabilidade. Essas crianças, essas mães todas estão falando, né? É porque esse prefeito é um irresponsável, é um moleque. Fazer isso com a população e ainda jogar a Câmara, querendo jogar a população contra a Câmara. Nós fizemos tudo que podia ter sido feito, tudo. Tudo que podia ser feito, a Câmara fez. O que mais vocês querem? Entendeu, William? Entendeu, Maria do Carmo? Entendeu, Dona Eva? Tudo a Câmara fez. E faz também. Que o prefeito envia até quinta-feira aqui, ó, o projeto aqui de 800 mil reais que ele falou com vocês. Que nós vamos aprovar. Tenho certeza que os 15 vereadores vão aprovar. Mas sabe quando isso vai acontecer? Mentira, ele não vai mandar. Não vai mandar. Sabe por que ele não vai mandar? Porque acabaram com o dinheiro da prefeitura. Não existe recurso lá mais não. Eles acabaram. Essa que é a verdade. Então a Câmara, indiferente aqui de ser situação ou oposição, a Câmara fez tudo que podia ser feito para o bairro Metalúrgico. Tudo que podia ser feito para o bairro Metalúrgico a Câmara fez. E está disposta a fazer que o prefeito mande. Mande ainda esse projeto. Mande esse projeto dos 800 mil, a senhora vai ver, Maria do Carmo, que nós vamos aprovar aqui. Nós vamos aprovar. Né? Então está aqui,
a prova está aqui. Vereador.
A máscara do prefeito caiu mais uma vez. A máscara do prefeito caiu mais uma vez. Mentiroso, enganador. Essa aqui é a pura verdade. Muito obrigado.
Passo a palavra para o William.
Em primeiro lugar, boa tarde a todos os vereadores, amigos presentes, bairro Metalúrgico, todos os rádio ouvintes. Eu gostaria de dizer para vocês que é muito constrangedor tudo isso que a gente está passando, né? Só o que a expressão da Maria do Carmo aqui, Wander, basta, né? Basta. Eu falo que em pleno século XXI nós estamos vivendo ainda essa precariedade de respeito com a população. Então eu gostaria de usar.
Só mais um minutinho, por favor. Está aqui, nesse documento BDMG, está aqui o telefone e o contato da pessoa. E sabe o que, é que ela disse ainda? Senhora Juliana, ela falou, o tempo inteiro nós ligávamos para a prefeitura para eles cumprirem o prazo do contrato e eles não cumpriram. Então vocês vão ouvir dela, tá
a senhora Juliana, né? Além do documento, vocês vão ouvir dela, ela falando, momento algum o prefeito cumpriu o prazo que precisava. É verdade.
Concluindo aqui, eu gostaria assim de dizer para vocês que nós estávamos num jogo cruzado, como eu falei lá, com o prefeito, o secretário de Fazenda, Roberto Leandro, todos aqueles que lá estavam. Né, usa a população para fazer bola de ping-pong e para tentar ganhar a política. Essa é a realidade que está acontecendo com nós hoje. E a verdade, a política até acabou. Né? Então, eu não sei se vocês me permitam ou não, eu gostaria de dizer que todo aquele povo, eles não têm caráter. Eles não têm dignidade para trabalhar nem num chiqueiro para criar porcos, tá? Para maltratar os porcos, você falou tudo. Então, gente, nós estamos indignizados com isso, estamos angustiados com tudo isso, né? Eles não têm caráter. E eu quero dizer bem claro aqui, Wander, eu quero dizer bem claro, presidente Thiago Mapa, o seguinte: houve um mal-entendido nos 27 milhões. Né, que se estavam querendo usar o bairro Metalúrgico, os moradores, para poder apossar desse dinheiro de nós, sem chance, isso nunca vai acontecer. Entendeu? Isso nunca vai acontecer. Pagamos imposto suficiente para ter o que precisamos. Né? Porém, a Prefeitura de Ouro Preto é um dos municípios que mais arrecada impostos, não é isso? E agora a gente vai cair numa cilada? Nós vamos pôr 27 milhões na mão de quem não tem competência nem para tratar de porcos?
Não tem responsabilidade com 1,5 milhão que nós aprovamos.
Nem com 1,5 milhão. Então, quero dizer bem claro para vocês isso. Né? A gente pede a direção de Deus no que está para vir, no que virá. Confiamos também, né? O que Maria do Carmo disse. Então, a gente gostaria de concluir o que Maria do Carmo disse. Né, vamos esperar, agora resta esperar. Eu sei que vocês estão dizendo, se o prefeito chegar com um projeto de 800 mil, a gente aprova. Mas mesmo aprovando isso não vai sair de um dia para o outro. Né, a chuva está aí. Infelizmente, nós estamos todos indignados com isso. Mas eu quero agradecer pela atenção. E só dizer, Wander, não corrigir. Vocês vão entender que eu estarei até corrigindo o trabalho de vocês, sim. Né, não quero que vocês levem isso como ofensa, mas é a minha franqueza e a minha sinceridade. Vocês aprovaram este 1,5 milhão de reais no final de 2015, não é isso? 29/2015. Então, que é sim, que é não, eu não estou aqui para passar a mão nem prefeito, seja lá quem for, mas eu quero dizer para vocês, vocês deixaram a desejar um pouco na fiscalização deste 1,5 milhão. Sabe, eu sei, não, eu não estou dizendo que vocês esmazelaram, mas só agora, com a nossa pressão, que foi realmente aí, né, você trouxe uma resposta para nós. Então, a gente agradece pelo empenho seus, mas que vocês, assim, nos próximos, que aprovarem, acompanhem se saiu ou não.
Quer me dar uma parte?
Oi?
Quer me dar uma parte, sim?
Sim.
Ô, Will, eu queria te falar que o Brasil hoje, ele é um país que prima pelo acesso e transparência nas contas públicas. Eu aceito o seu puxão de orelha e vou te dar outro. Você sabia que tem um site da prefeitura com todas as contas públicas, que o dinheiro é seu? Não é meu, não.
É
nem
nosso.
Do prefeito.
Você paga imposto,
é do povo de Ouro Preto. Né? Povo de Ouro Preto e do povo brasileiro. Tem muito recurso que vem da União. Então, vou te dar um exemplo. Para você não cair... Maria do Carmo, não é isso?
Maria do Carmo.
Eu lembro dela, a lojinha de costura dela ali na Água Limpa, não era? Na Água Limpa, né? Lembro. O que você falou para a gente? O que você falou com o prefeito também? Raros são têm oportunidade de falar com o prefeito. Não, mas ele precisa, pô. Sabe por quê? Não, eu quero olhar a partir de agora, que é minha responsabilidade. Em janeiro vai começar um outro mandato meu.
Agora,
o de agora, eu não vou deixar barato.
Se puder,
não vou deixar. Sabe por quê, Maria? Porque a sua fala foi muito bonita, a sua fala também, William. Eu vou te mostrar onde que tem dinheiro. Na cara de vocês aí, atrás de você. Olha aí, ó, olha para você ver. Só em setembro, a prefeitura pagou 1,129 milhão para essa empresa, chama Sábrio.
olha o que, que era, o que, que foi contratado. Despesa que se liquida referente à contratação de empresa de engenharia para recapeamento asfáltico em todas as vias de diversas ruas da estrada. 1.121.000. Como é que não tem dinheiro? Isso foi pago no mês de setembro, sem BNDES, sem BDMG. Agora eu queria colocar no mês de outubro, que está aqui, no mês que a gente está, nós vamos ver essa mesma empresa Sábrio. R$ 600.000, salvo engano, já foi pago para ela. Então, Igor, o nosso dever de fiscalizador a gente faz. Só que a gente tem um governo, coronel, um governo que ilude, que leva vocês lá e fala um punhado de bobagem na cabeça suas, a ponto de vocês acharem que é a Câmara que está segurando, que é a Câmara que não está liberando. Então, eu vou ensinar para vocês o endereço desse portal aí, porque vocês também podem acompanhar no dia a dia. Olha lá, ó, de 1/10 a 25/10, a Prefeitura já pagou para essa empresa R$ 330.000. Olha lá o que foi contratado. Empresa de engenharia para recapeamento asfáltico. A mesma empresa. Você pega 1.200.000 mais 330. Será que não tinha o tal dos 800.000 lá para o metalúrgico, gente? A população tem que ficar esperta, atenta. Nós estamos aqui para tentar mostrar esse caminho. Só que aí vai políticos mal intencionados e o governo com a máquina na mão, covardes, lá no bairro falar que tem vereador aqui impedindo que o dinheiro saia daqui ou dali. Dinheiro está aí nos cofres da prefeitura e ainda tem dinheiro. Por isso, Maria do Carmo, que eu não posso deixar para cobrar em 1º de janeiro, não. Vou cobrar agora e já estou cobrando. Estou levantando uma laia e mostrando onde que a cobra está. Uma cobra milionária. Chama-se Ouro Preto na gestão desse prefeito que está aí. Dinheiro tem. Não cai naquela conversa mansa, não, porque dinheiro tem e está demonstrado aí nas contas públicas do nosso município.
Só William, só para finalizar aqui a fala do Chiquinho. Vários desses asfaltos aí, Maria do Carmo, William, né, Dona Eva, vocês sabem disso. Jogaram asfalto em cima de calçamento e deixaram o bairro metalúrgico lá na
terra. Em cima de asfalto também.
E em cima de asfalto também. Está vendo o tamanho da responsabilidade desse atual governo? Né? Olha, só para vocês verem. Agora, William, da mesma maneira que você é franco, eu também sou. E nós temos que ser. Né? Eu falei anteriormente e falo agora também. Eu acho que a população do bairro metalúrgico acreditou demais nesse prefeito. Porque também deixou para manifestar pós-eleição. Como eu falei com vocês, se vocês tivessem vindo 2, 3 meses antes da eleição, né, às vezes a coisa podia ter acontecido também. Porque esse prefeito, alguma coisa que aconteceu, William, foi na barra da pressão, infelizmente. Agora, nós, olha para o senhor, nós aprovamos o recurso em final de dezembro. O prefeito licita a obra, olha para você ver, ele licitou a obra com dinheiro do BDMG. Como é que nós podíamos imaginar, sequer imaginar, que o prefeito não ia usar o dinheiro? E ele não usou por incompetência, por maldade. Né? Entendeu? A situação, como é que fica? O que é que esse prefeito fez? Como é que engana todo mundo? Obrigado.
Ô, William. Quero, em primeiro lugar, parabenizar você, a todos do bairro Metalúrgico, a todo cidadão que fez valer o seu direito. Deixar bem claro, todas as vezes que vocês tinham dúvida e que precisou dessa casa, a casa estava de portas abertas. Todas as vezes que precisou do microfone, estava aqui aberto a todos. Essa é a diferença da Câmara para a Prefeitura. Aqui e lá é do povo. Mas aqui está aberto o povo utilizar e manifestar e fazer o que ele desejar. Lógico, temos leis aqui dentro, temos que cumprir a maneira de conduzir a reunião, sim. Mas aqui o povo é livre para manifestar. E lá embaixo só atende um ou outro. Quando atende, fala mentira. Essa que é a diferença. Tá ok, William? Fica à vontade para as ponderações finais.
Eu só quero agradecer a todos até o momento. Né, o Chiquinho de Assis acabou de falar que a cobrança dele não vai ser a partir do ano que vem, mas vai ser a partir de agora, de já. Eu gostaria também de continuar contando com os senhores vereadores.
Sim, de toda a Câmara, né, pode contar.
Mesmo aqueles que não foram reeleitos, né, mas que nos receberam nesse período de 4 anos muito bem nessa casa, sabe, isso a gente tem que ser sincero, tem que ser franco. Eu quero dizer para vocês, senhores vereadores, ajudem por pressão. Eu acho que agora a esperança dessa obra se concluir nesses últimos 2 meses vai ser mínima. Né? Mas o Chiquinho, a gente conta com ele, que já dizia, não vou esperar em janeiro, vamos começar já. Eu quero dizer para vocês, mais uma vez, o seguinte, se depender desses 27 milhões para o prefeito e a corjaiada toda da prefeitura tomar um café, eles vão morrer de fome, porque de nós eles não têm um centavo. Muito obrigada pela atenção, tá? Mais uma vez, muito obrigado. E Deus abençoe a todos.
Peço o vereador Paquim para acompanhar o William. Nesse momento eu passo a palavra para o Alisson Gugu, questão de ordem.
Eu só queria, naquele primeiro momento, que a população do Metalúrgico esteve aqui, as únicas informações que eu não tinha era que o BDMG passou para o Vander e também o quadro que o Chiquinho apresentou aqui com os gastos do asfaltamento de ruas que já estavam calçadas. Recapeamento. Portanto, eu mantenho e mantive o meu posicionamento, a minha fala. Cleidmar, somos amigos, criados juntos, embora um pouco mais velho que você, mas eu espero que você compreenda, Cleidmar. O tempo todo eu disse a você, nós estamos aqui imbuídos e lutando, não é de agora não, de antes, né, que nós mantemos contato sempre, para que o Metalúrgico recebesse todos os seus investimentos. Então, eu fico muito mais tranquilo. Acaba que os nervos estavam exaltados naquele dia e eu não pude nem mais usar a minha fala porque algumas pessoas estavam vaiando, né? Não estavam deixando eu falar. Então fica aí.
Foi mal interpretado, né,
Alisson? Que é, vereador?
No dia você foi mal interpretado.
Não fui mal interpretado. Eu entendo que o calor da vontade, da emoção, de que a obra deve ser feita, e agora eu espero que vocês entendam. A Câmara não consegue, de forma alguma, a não ser que venha um projeto de lei. Agora, a nossa vontade é a vontade de todos. Vocês tenham qualidade de vida, que é direito de todos vocês. É só isso nesse momento.
Só me dá só uma partezinha?
Claro.
Na hora, eu tentei sintonizar via rádio, via luta do senhor aqui, e estava desesperado, porque sabia que o senhor estava falando a verdade. Dizer, só um adendo a mais, não precisa nem de BDMG, não precisa de empréstimo em lugar nenhum. Tem dinheiro. Esses 1 milhão e 200 aí foi pago, gente. Não estou falando de coisa a pagar, não foi pago. Eu faço questão de deixar na mão, vou escolher duas pessoas, Dona Eva e de William. Aonde que eram essas obras aí? Só para vocês verem. Vocês vão ver que é coisa que já tinha piso. Já tinha piso. Isso foi, provavelmente, lá em Santa Rita. Terra de quem? Não precisa falar. Na sua rua, que já tinha asfalto, não é? Recapearam. Então, gente, não deixa tapear vocês. Não deixa. Não deixa e chega com prova na mão. Mostrando aqui, ó, tem dinheiro. Vocês fizeram lá, por que não fizeram aqui? Né? Então, vou entregar isso na mão de vocês. Dona Eva está falando que o Rodrigo Silva é um exemplo disso, que já tinha asfalto. Eu vou contar uma coisa maior para a senhora, Dona Eva. O governo passado tinha deixado um dinheiro para fazer estádio Rodrigo Silva. O prefeito abriu mão do dinheiro do governo passado para contratar a Império, que é a mesma empresa do lixo, que fez a obra de Rodrigo Silva e fez aquele gabião lá em cima, para a frente da Vila Alegre. Indo para Vila Alegre, não. Alto Beleza, indo para São Bartolomeu. Abriu mão do dinheiro que estava para contratar outra empresa. Como é que fala agora que não tem dinheiro?
Eu peço.
E, por último, presidente, mostrar que minha indignação, porque se eu tivesse essa reunião e o prefeito falasse que precisava apenas de 800 mil para asfaltar, né, o bairro Metalúrgico, eu ia falar para ele assim: prefeito, foi os 800 mil que o senhor gastou no túnel fantasma. Porque foi pago 800 mil no túnel que não existiu. Esses 800 mil poderiam ser usados no bairro Metalúrgico. Então, para cima de mim, vem com essa não.
Presidente, então só para finalizar, e que bom que os moradores compreenderam que o que eles queriam mesmo é usar vocês para que essa Câmara pudesse, de qualquer forma, aprovar 27 milhões, que vocês já sabem toda a história, e na verdade não é isso. E somente salientar aqui que a vereadora Solange também, naquele momento, se colocou da mesma forma que eu, que o vereador Vander, que o vereador Dentinho, aqueles que se posicionaram naquele momento, que não eram contrários, mas que deveriam votar ou apreciar da melhor forma possível, sabendo que não dava para confiar nesse governo. E, infelizmente, só resta esse governo, neste momento, tentar, de todas as formas, desconstruir um papel que a Câmara fez nesses 4 anos com muita responsabilidade. Se não tivesse sido feita, o rombo nos cofres públicos seria muito maior. É só isso, presidente.
Senhor presidente.
A palavra, vereadora Solange, questão de ordem.
Senhor presidente, colocar aqui mais uma vez e parabenizar, né, a comunidade lá, né, de Cachoeira do Campo, do bairro Metalúrgico. Como colocou aqui o vereador Alisson Gugu, ainda que naquele momento do calor, a gente sabendo que a fala do vereador Alisson Gugu, né, foi mal interpretada, ou naquele momento, né, a gente de querer que as coisas aconteçam, talvez não queira acreditar, não teve credibilidade, talvez, né, vereador? E nós somamos com você e falamos a mesma palavra. Por quê? Não era ali naqueles 27 milhões que não existia, que foi bem colocado aqui por essa vereadora que eu expliquei. Não existe esses 27 milhões que seria a solução do bairro Metalúrgico ou de qualquer outro bairro que esteja na mesma situação que vocês estão, que nós, Ouro Pretano, estamos. Como coloquei aqui, dei exemplos do pessoal de Santo Antônio do Leite, vereador Chiquinho, que teve aqui, que foi enganado também. Né, iludidos também. Então, coloquei aqui na situação, no momento daquele calor, e as pessoas teve que fazer um papel como o nosso, de vereador, de buscar as informações, de fiscalizar, que foi o que vocês fizeram. Vocês estão fazendo essa busca, tem mais ou menos 15 dias que vocês estão vindo aqui em Ouro Preto buscando essa resposta, o porquê, será que realmente existem esses 27 milhões, será que vai ter solução, será que vai ter saída? E essa comunidade que está na luta por vários anos, né? Dona Eva esteve aqui presente por várias e várias vezes, representando o bairro Metalúrgico, teve outros moradores aqui do bairro Metalúrgico, enfim, é uma novela que infelizmente não é o último capítulo dela. E o que eu vou aproveitar aqui, essa oportunidade que eu pedi a fala, é que vocês não deixem de virar a página. Vira essa e amanhã recomece novamente uma nova página, porque o governo ainda não acabou, o recurso de Ouro Preto continua caindo todos os dias, e o governo Zé Leandro passa e vem o governo Júlio Pimenta. E a luta de vocês tem que ser sempre árdua, dia após dia. Infelizmente, no nosso município de Ouro Preto, as vitórias só vêm com muitas batalhas. E vocês deu início com muita força, um número muito grande. Vocês vão dividindo, vão multiplicando essas pessoas, ou que seja, não dê para vir duas, vem uma, que não dê para, se dê para vir quatro, venha quatro. Mas dê continuidade. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, até que vocês conquistem aquilo que vocês vêm buscar. Não dê folga, não dê trela, porque senão vai se passar mais 4 anos, outro governo vai entrar e vocês vão continuar na mesmice. Então, infelizmente, a luta é árdua, mas ela tem que ser contínua. Muito obrigado, senhor presidente.
Eu peço faço a chamada intermediária.
Alisson Gugu.
Presente.
Chiquinho de Assis.
Presente.
Dudu Gonzaga. Dentinho da Rádio. Zé do Binga. José Maria Germano.
Presente.
Léo Feijoada. Luiz Gonzaga. Regina Braga.
Presente.
Paquinha. Maurílio Zacarias.
Presente.
Nicodemos.
Presente.
Solange Estevam. Presente. Tiago Mapa. E Wander Albuquerque.
Como acordo, nós voltamos para a reunião ordinária e vamos votar um requerimento a pedido dos moradores do bairro Metalúrgico.
Requerimento de número 224 de 2016. Senhores vereadores, os vereadores abaixo assinados requerem a Vossa Excelência, após ouvido o plenário, na forma regimental, que este requerimento seja encaminhado ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG, a fim de que envie a esta Casa Legislativa, com todo respeito, em caráter de urgência, todas as informações acerca de convênio ou contrato firmado com o município de Ouro Preto, referentes às operações de crédito para financiamento de obras de infraestrutura urbana no bairro Metalúrgico, em Cachoeira do Campo, nos termos da Lei de número 975/2015, em anexo, vereador Tiago Mapa, vereadora Solange, vereadora Regina Braga, vereador Nicodemos, vereador Maurílio Zacarias, vereador Paquinha, vereador Luiz Gonzaga, vereador José Maria Germano, vereador José Dubinga, Dentinho da Rádio, Chiquinho de Assis, Alisson Gugu e Wander Albuquerque.
Em discussão, com a palavra, vereador Chiquinho de Assis.
Fala para os moradores, ó. Mais uma vez, nós estamos fazendo a nossa parte, solicitando formalmente. O vereador Wander fez um contato por telefone e um e-mail. Agora nós vamos pedir um documento do BDMG que nos conte essa história. Por quê? Porque nós temos mais 2 meses para fiscalizar esse governo, gente. Não vai ficar barato. Porque o salário do prefeito continua caindo em dia, do secretário de obras, do SEMAI. Então, quem fez coisa errada vai ter que responder por isso. Então, nós vamos ter isso nas mãos para poder correr atrás. Eu queria aproveitar esse tempo para não pedir lá depois, presidente, esclarecer 2 coisas preocupantes à população. Que parece que já cortaram aí a hora extra e os horários de trabalho dos caminhões pipa do SEMAI. Só de 8 às 13. Então esse governo acha que o povo só falta água para o povo de 8 às 13. Passou disso, a água cai em abundância. Não é possível. Não é possível. Então vai começar a chegar na Câmara. Aguarde e confirme. Parece que o Morro São Sebastião já começou a falta. E por último, presidente. Eu falo depois da votação. Peço o senhor 1 minuto. Obrigado.
Presidente.
Voto favorável.
Presidente.
Discussão com a palavra vereador Wander Albuquerque.
Bom, eu quero passar aqui para os representantes aqui do bairro Metalúrgico. Amanhã, no mais tardar, quinta-feira, levarei essa documentação ao Ministério Público. Porque, na minha opinião, como falei, o prefeito cometeu uma improbidade. Ele tinha que cumprir, tinha um prazo até junho para cumprir um cronograma para vir 1,5 milhão do BDMG. E ele deu início às obras, segundo os moradores, em setembro. Então, para mim, isso é uma improbidade. Então, é mais uma denúncia que eu vou fazer contra o prefeito. E sugiro essa comissão que faça o mesmo. Os senhores têm muita... É muito importante os moradores. Sim, mas agora diante da informação do BDMG. Entendeu? Acho que é importante vocês, moradores, levarem essa denúncia ao Ministério Público, né? Pela improbidade praticada pelo atual prefeito. Né? E vereador Chiquinho, há rumores, inclusive, em Cachoeira do Campo, lá, que o caminhão pipa que abastece bairro Dom Bosco, né? Em julho? Sim. Sim, mas o prazo é em junho. Ele teria que ter cumprido em junho. De qualquer maneira, ele começou uma obra sabendo que o dinheiro não ia vir. E ele licitou com esse dinheiro. Né? Então, para mim, é uma improbidade. Né? Então que a justiça agora investigue. Então em Cachoeira do Campo, o bairro Dom Bosco, Doutor, que é abastecido com caminhão pipa, eles estão falando que vão cortar. Como é que vão fazer esses moradores?
E lá em Santa Rita toma água.
Hein? Sim. Mas é. Isso é para vocês verem como que é esse governo. Né? Obrigado.
Continua em discussão, em votação. Aprovado por 9 votos requerimento. Eu peço que faça chamada final.
Só 1 minuto, presidente.
Um minuto, vereador Chiquinho.
É porque eu gostaria de pedir 1 minuto de silêncio. Com muita tristeza pelas vítimas de Antônio Pereira, as mulheres que foram encontradas.
Mas em nome da Câmara.
Dizer que é um absurdo nos dias de hoje a gente ter que conviver com isso, que é um sinal de alerta, né? Foram desaparecidas e encontradas mortas. A comunidade de Antônio Pereira está preocupada, não sabe se é alguém de fora que veio, um maníaco, está agindo em série na localidade. Então fica a preocupação. E gostaria de dizer aqui, vou dar um exemplo, a estação de tratamento d'água de Antônio Pereira é totalmente insegura. Trabalham lá, acho que 6 mulheres, à noite, inclusive. Então, que o município tome juízo e respeite essas mulheres trabalhadoras que trabalham também nesse horário. Né? Que a segurança possa agir, mas que a comunidade, pais, filhos, parentes, não espere só a segurança, não. Chegou de ônibus tarde, acompanhe seus familiares, esteja presentes. Né, presidente? Lamentar muito isso. Uma terra que a gente gosta tanto, tão importante para a economia do município, tão mal cuidada nos últimos anos, mas que as mulheres de lá, de todas as mulheres, merecem respeito, que as pessoas
novamente
possam ser encontradas,
eleito de lá,
presas, né, e paguem pelo que fez.
E solidariedade ao meu colega de partido, eleito, como o senhor falou, Wander Leitoa. Vamos estar juntos aí nessa luta em prol de Antônio Pereira.
Presidente. Presidente, gostaria também de pedir um minuto de silêncio. O falecimento precoce do jovem Guilherme Fernandes Marins. Foi morador de Lavras Novas e ex-funcionário do Parque Estadual Tacolomi. A gente está sempre lá pedalando nos eventos e sempre junto com ele. Ele também pedalava. É o da moto, exatamente. Te presta as condolências a toda a família.
Nos mesmos termos, presidente. Inclusive, felicidade de contar com a confiança dele nessa eleição. Não pude dar um abraço de agradecimento. Fui surpreendido com essa morte precoce. Então, gostaria nos mesmos termos.
Vamos, nesse momento, conceder um minuto de silêncio. Eu não sei o nome. Teve um rapaz também que vitimou ali na curva do vento.
Fabiano.
O nome dele é Fabiano. A gente vai conceder esse minuto de silêncio em memória dessas três pessoas que solicitaram, mas o Fabiano, agora, nesse momento. Um minuto de silêncio em memória desse soro pretano. Decidido um minuto de silêncio, peço faça chamada final.
Alisson Gugu.
Presente.
Chiquinho de Assis.
Presente.
Du Gonzaga. Dentinho da Rádio. Zé do Binga. José Maria Germano.
Presente.
Léo Feijoada. Luiz Gonzaga. Regina Braga.
Presente.
Paquinha.
Presente.
Maurílio Zacarias. Nicodemos.
Presente.
Solange Estevão. Thiago Mapa.
Presente.
Wander Albuquerque.
Presente.
Solange.
Não havendo mais nada a se tratar, sob a proteção de Deus, em nome do povo ouro-pretano, declaro encerrada a reunião do dia de hoje.